Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos. Estamos aqui hoje, como hoje é um episódio daqueles decimais, vou retomar aqui uma ideia antiga do programa de fazer uma série com um dos meus artistas favoritos. Eu tive ali vários e vários episódios dos 50 até os 100, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, falando sobre o cantor canadense Leonard Cohen, um dos grandes poetas da música. Depois eu mergulhei numa outra trajetória de uma banda que eu adoro, que é o System of a Down, e fiz episódios do 110 até o 180, depois da retomei eles no 200. E aqui no 210, eu vou começar uma nova série com a cantora islandesa Björk. E aqui então, portanto, vou falar hoje de hiperbalada, balada, né? Vocês sabem, não é só aquele lugar que você sai para passear à noite, na verdade eu nem sei de onde vem essa origem da palavra. Balada é um estilo musical geralmente épico e romântico, e aqui exagerado, né? A hiperbalada da Björk, falar aí sobre um amor de perdição, de certa forma. Então a gente vai falar da letra da música da Björk, hiperbalada, mas fica aqui o convite também para quem gosta da Björk, que a gente vai falar dela também no 220, no 230. Então fica com a gente, deixa comentários e sugestões de quais músicas da Björk eu deveria falar aqui nas farelas musicais. Lembrando que essa não é a primeira aparição da Björk aqui no podcast Farelas Musicais. A gente já analisou a letra de Declare Independence lá no episódio 6, logo no comecinho do programa, só em áudio. A gente também analisou no episódio 40, Cosmogony e Pluto. Então, também pegando aí álbuns diferentes da cantora e bem legais as duas letras. E mais recentemente, no episódio 178, mas ainda só em áudio, a gente falou sobre Bachelorette, essa que é talvez, com certeza, é meu videoclipe favorito da Björk, e talvez uma das minhas músicas favoritas da Björk. Então, já falamos aí de quatro canções dela, nesses episódios aí. Se você curte Björk, vai lá e dá uma olhada, confere e deixa seus comentários por lá. Mas hoje a gente vai mergulhar, especificamente numa música aqui do álbum Post. E para quem não lembra, né, o Post é o segundo álbum da carreira solo da Björk. Ela teve várias e várias atividades em grupo antes de lançar-se na carreira solo, a principal dela sendo Sugar Cubes, uma banda indie pop islandesa. E aqui é o segundo álbum dela, né? Então o primeiro foi Debut, ou Começo. Então é meio que a história de começo e fim, Debut e Post, ou seja, Before e After, né? Antes e depois. E também, lógico, como Post, lembra de Post Mail, de Correios, né? Acabou ficando com um duplo sentido. Também porque o antes e depois dela tem a ver com composições dela na época que ela ainda morava na Islândia, versus composições dela depois que ela se mudou e passou a estar artisticamente no mundo, mas nessa primeira fase, especificamente na Inglaterra, morou um tempo em Londres, morou um tempo em Manchester. Essa foto, apesar de parecer estar no Japão, é uma rua de Londres, né? E esse kimono, né, já que parece Japão, ela está usando uma espécie de kimono. Na verdade, se você reparar, na verdade parece um envelope. Isso aqui é do Royal Mail, é o uniforme do Royal Mail britânico. Então parece aqui realmente um envelope, né? Bem, bem legal. E para quem curte Björk e quer realmente aprofundar aí na história da carreira dela, você sabe que o Hard Rock Café, essa rede de bares de hambúrgueres, né, tem no mundo todo, eles colecionam peças, aí tem desde instrumentos até peças de vestimenta de grandes artistas. E na unidade de Reykjavik, que é a capital da Islândia, este kimono da capa do Post está lá exposto. Ainda quero visitar. Se eu for lá, eu vou deixar uma foto aqui depois para vocês. Esse álbum Post, então, o segundo álbum dela, tinha a ver com isso, com estar distante da família, com correspondências, até essa brincadeira não é à toa. E é neste álbum que a gente encontra Hiperbalada, a canção que a gente vai analisar hoje. O curioso é que esse álbum foi lançado e uma série de remixes foram feitas de quase todas as canções do álbum. E em 96, por conta disso, um álbum só de remixes foi lançado com o nome de Telegram, que seria a evolução do Post, né? Uma brincadeira aí que fez uma releitura de todas as canções aqui do álbum Post da Björk. Então, uma fase super rica da carreira dela, né? Então, ela ficou muito famosa na época, aclamada pela crítica, videoclipes, chamando muita atenção também pela originalidade. E é nessa época, nesse momento aí, que ela se sentiu muito perseguida pelos paparazzi. Ela estava em viagem para a Ásia, desceu no aeroporto e já foi abordada por uma repórter. E teve aquele famoso episódio em que ela agrediu a repórter, né, por estar se sentindo invadida na vida pessoal. Pegou super mal, é lógico. Mas além de, é lógico, tentar entender aqui o lado do artista que se sente exposto, lógico que nunca justifica a violência, ela tinha recebido também uma carta bomba que foi interceptada de um outro fã, né, que se suicidou, inclusive. Então, super pesado, né? Esse momento aí dela, ela estava chamando realmente muita atenção e estava assustada com as consequências aí da fama, nesse período da década aí de 90. O auge da Bjork em termos de popularidade, né? Não, não, não quero dizer artisticamente falando, ela inclusive enveredou por meios cada vez menos populares, menos pop depois dessa época, mas com certeza em termos de popularidade foi o pico da carreira dela, os anos 90. Bom, vamos então direto para o que interessa. Hiperbalada é uma canção curiosa porque, como eu disse, é uma extrapolação do romântico. Então imagina você, ela já deu algumas entrevistas falando um pouco sobre o sentido dessa música para ela, em que ela imagina um relacionamento que já está numa fase madura, já passou da fase da paixão, já tem muito respeito, muita harmonia e já está então consolidado, mas de certa forma. E é um relacionamento feliz, né, do ponto de vista dela, quando ela escreveu, né, por isso o romântico. Mas, de certa forma, ela precisa, de algum jeito, reafirmar para si mesma que é isso que ela quer, que é isso que faz bem para ela, continuar naquele relacionamento. E a forma que ela faz isso é uma forma absolutamente diferente e até mórbida, né? Ela faz um refúgio numa montanha, ela já mora na montanha, né? Então, ela deixa o seu amado ali descansando, dormindo, sem que ele saiba. Ela sorrateiramente vai até o topo da montanha e atira coisas e deixa essas coisas caírem. E aí tem já que a canção é cantada em inglês, né? E a carreira toda dela, ela usa bastante o inglês. Tem uma expressão no inglês que é sempre muito curiosa, que é cair de amor, né? O cair no amor. O amor, a paixão, ela é uma queda, né? No inglês. Então, você fall in love. Você cai no amor. E, de certa forma, eu acho que ela está justamente pegando essa expressão e extrapolando aqui fisicamente. Ela realmente vai lá no topo da montanha e começa a jogar, e aí joga o que ela encontra ali, desde garrafas até partes de carro, sei lá o que isso significa, né? Né, cortadores de unha, enfim, o que é que ela encontra, pedrinhas, ela arremessa e observa eles caindo até chegar no chão. E essa rotina faz com que ela ali, de novo, caia de amor e volte para casa e siga a vida dela numa boa, se sinta segura, se sinta próxima, se sinta amada, né? E é essa rotina, que lógico, aqui me parece muito mais uma alegoria. Mas o que é mórbido nisso? O que é mórbido nisso é que na segunda vez em que ela repete um pouco sobre a rotina dela de ir até a beira da montanha e atirar coisas, ela também diz que ela se imagina sendo essas coisas. Ela imagina o corpo dela caindo, o corpo dela rolando, chegando ao chão, e será que ele vai estar vivo ou morto, né? E de certa forma, isso é uma alegoria do próprio amor, é o que ela disse que na entrevista que faz, né? Esse questionamento constante se aquilo é bom ou ruim, né? E deve seguir ou não, ou seja, ela deve cair de olhos abertos e viva, ou não, ela deve cair já sem vida, né? E aí, sei lá, partindo para uma próxima vida, no caso, né? E isso é um pouco a história de Hiperbalada. O que é interessante da música é que ela também tem a colaboração de um brasileiro. O Elmir Deodato participou do arranjo da música. Ela tinha ouvido a participação dele em Travessia, do Milton Nascimento, ficou encantada com os arranjos de cordas e trouxe ele para colaborar nesse disco. E ele colabora em mais do que apenas nessa música, mas nessa música em específico também temos aqui a musicalidade dele. Então vale conferir. Eu vou colocar aqui para vocês o primeiro trecho da música, que é este.
On a mountain, right at the top, this beautiful view from the top of the mountain. Every morning I walk towards the edge and throw little things out. Like car parts, bottles and cutlery, or whatever I find lying around. It's become a habit, a way to start the day. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. I go.
Então, a letra diz exatamente aquilo que eu estava explicando, né? Vivemos numa montanha, bem no topo, tem uma vista linda aqui do alto da montanha. Todas as manhãs eu ando em direção à borda, jogo pequenas coisas fora, como peças de automóveis, garrafas, talheres, o que quer que eu encontre por aí. Tornou-se um hábito, uma maneira de começar o dia. Então, aqui é descritivo, percebe? Ela está só construindo o cenário, não tem grandes ideias aqui. Só essa questão aqui é muito curiosa, que nesse álbum ela estava um pouco... Ela sempre levou muito essa questão de tecnologia e natureza para suas letras. Nessa fase, ela estava muito ligada na montanha. Olha o clipe de Yoga, por exemplo. Mas, mais que isso, tem outras canções aqui em que ela fala, por exemplo, que é até uma ideia bem curiosa também, que todas as tecnologias já existem, mas elas estão escondidas no alto de uma montanha, esperando a nossa vez de encontrá-las. Né? É um pouco o mundo das ideias, o mundo aqui é nosso. Né? Então, uma visão ali platônica da tecnologia. Enfim, essa é a descrição. Mas aí vem o refrão, e o refrão diz: eu passo por tudo isso. Aqui ela já dá um pouco da ideia de que ela tá lá. Ela não é só a sensação de jogar, ela sendo jogada também, ela caindo de novo no amor. Né? Antes que você se acorde, ou seja, ela faz isso ritualisticamente todas as manhãs, antes de você sequer acordar. Então, para que haja o nós dois juntos, ela se dá a chance de desistir. E isso é muito forte no fundo, né? Porque imagina, se continua, é porque realmente é porque realmente vale. Não porque está no piloto automático ou porque aquilo já virou um hábito. Pelo contrário, o hábito é o de questionar, mas percebe que é um hábito de questionar porque ela sempre responde que sim. Né? Então, sempre ela se sente segura, mais feliz aqui com você. Então, não deixa de ser uma canção romântica, de amor. Né? Porque apesar da sensação sempre de dúvida que parece estar no arremessar e questionar, sempre tem uma confirmação. Essa confirmação é muito mais poderosa, se a gente parar para pensar, do que simplesmente seguir vivendo sem questionar, sem refletir, sem avaliar. Né? Essa aqui é a hiperbalada, né? O hiperromantismo que a Björk tenta trazer. Então, vamos agora, até aqui é isso que eu falei, mas vamos ouvir agora o trecho um pouco mais mórbido da história. Vamos lá.
It's early morning. No one is awake. I'm back at my cliff. Still throwing things up. Listen to the sounds they make on their way down. I follow with my eyes till they crash. I imagine what my body would sound like slamming against those rocks. And when it lands, will my eyes be closed or open? I go through.
Você vê como fica mais mórbido? É de manhã cedo, ninguém tá acordado, tô de volta no meu penhasco, jogando coisas fora. Até aqui, só a repetição do hábito faz todo sentido. Aí ela comenta: eu ouço os sons que eles fazem descendo e sigo com os meus olhos até eles baterem no chão. E imagino como seria o som do meu corpo batendo contra aquelas pedras. E quando pousar, meus olhos estarão fechados ou abertos? E aí segue o refrão: eu fico com você seguro, feliz. Mas aqui já é bem mais um pouco pesado, né? Esse trecho pode até, inclusive, né, ter aí reflexos um pouco de pensamentos depressivos, de acabar com a própria vida e tudo mais, mas eu ainda acho que aqui é alegórico com relação ao questionamento que ela se faz do relacionamento romântico que ela está vivendo, né? E isso fica até, acho que, bem claro pelas declarações que ela deu na época sobre a intenção dela com a letra dessa música. Que, diga de passagem, foi regravada por vários artistas depois aí de 95 do seu lançamento, incluindo a Tori Amos. Né? Tem uma versão bem legal da Tori Amos ao piano dessa música, mas tem várias outras versões de hiperbalada que você pode conferir. Assim como você pode conferir também várias outras canções, tanto da Björk quanto de vários outros artistas nacionais e internacionais, no podcast Farelas Musicais. Então, melodicamente, eu te peço para você clicar no like, para você seguir aqui o canal no YouTube, no Spotify, deixa comentários, isso tudo ajuda os farelos musicais a se esparramarem por aí. Acessa lá esfarelado.com.br, lá você encontra os podcasts para também deixar comentário e vários outros conteúdos aqui do programa Esfarelado. Uma outra dica que eu queria passar aqui é da playlist dos farelos musicais. Se você curte música e letra de música, poesia, todas as músicas que a gente já analisou no podcast estão nessa playlist. Você encontra aí no Spotify digitando Farelos Musicais Playlist, inclusive Hiperbalade já está lá. E aí tem várias canções mesmo para você deixar tocando ali no aleatório de preferência. Presta atenção nas letras, se você curtir, vem aqui, confere o que a gente tem a dizer a respeito, deixe seus comentários, vamos trocar ideia sobre música. Então é isso. Não deixa de curtir, de comentar com seus amigos. Eu te vejo na quinta-feira para mais um podcast Farelos Musicais. Até lá.
Farelos
musicais.